station and I'm off to save the world. Silly me, I left a message with no return number for my boys in blue in case of an emergency, in case she goes down. Saudações, estamos começando a segunda edição do Atiradores Estrábicos do Leste Europeu. Meu nome é Rafael Meirelles e estamos aqui com
Eduardo Lopes
e o nosso mais novo integrante,
Matheus Duarte, do Rio Grande do Sul.
Pois é, Matheus Duarte, do Rio Grande do Sul, que era antes de Campinas, e foi assim que a gente se conheceu, e agora nosso podcast está interestadual. Pois é,
já no segundo episódio.
E o Matheus, ele estava bastante insatisfeito com algumas coisas que aconteceram no nosso episódio piloto, né? Eu acho que ele quer falar um pouco sobre isso.
O que aconteceu?
Pra começar, chega os caras falando, os viadinhos falando, ai, aquela série lá de basquete, tá ligado? Country Hill, não sei o quê. Ai, da Manabi. Ah, meu, não cria bola, velho. E outra, de série de punheteiro a Californication, velho. Você já tem 20 e poucos anos na cara, galera. Vamos transar aí, pelo amor de Deus. Vamos falar de muitas séries da hora. Six Feet Under, que é uma série genial. Breaking Bad, que pra mim hoje em dia é a série mais top do ar.
Agora a gente tá começando a conversar, falar com gente.
Madman, que também é genial, só que velho, ninguém assiste, né? Madman é uma coisa muito foda.
Só o publicitário assiste. Só o pessoal do Brainstorm 9 me acompanha.
Eu sou cineasta.
Tá quase.
Tá ali perto, é por isso então.
Tá tangenciando.
Escolhe uma série então. Escolhe uma e fala um pouco sobre ela então.
Eu vou escolher, então, a Six Feet Under, que é uma série da HBO, que foi exibida, deixa eu ver aqui na Wikipédia, tudo certinho as datas, porque, né, se rola uma merda, depois tem e-mail aí,
choque
aquele filho da puta falou merda, não sei o que, tá ligado? Então, tipo,
chove e-mail na nossa caixa de entrada,
chove e-mail.
Nossa
caixa de entrada que nem existe ainda.
É uma série que foi exibida de junho de 2001 até agosto de 2005. E é uma série sobre uma família que tem uma funerária.
Da hora,
e é da HBO, do Alan Ball. E pra mim é uma das coisas mais fodas da TV de todos os tempos, tá ligado? A linguagem, o drama, a comédia, assim. E o final, que pra mim, eu acho que muita gente que assistiu a série também concorda, é que teve o final mais top de todos os tempos, cara, assim, o final dessa série, eu acho que pra mim foi o final mais fodido ever, assim, tipo, tudo explicado, tá ligado, lindo, emocionante, cara, você tem que assistir, fecha tudo, tá ligado, põe um ponto final em tudo, e a série, ela tem 5 temporadas, eu acho que de 12 a 13 episódios, cada uma, então tipo, é tudo bem retinho, não tem nenhuma loucura, tá ligado? Então é bem interessante assistir, e se eu não me engano, no país, ela foi lançada completa em DVD pela Warner, então e tu encontra por tipo, R$20 em lojas, então tipo, série muito boa,
Saraiva.
Da Saraiva. Senhor Saraiva.
Tá passada a dica então, eu já assisti, cara, eu assisti o Six Feet Under, eu não vi inteiro, mas não foi porque eu não gostei não, é por falta de tempo, mas tô prometendo que eu vou assistir.
A gente vai cobrar então.
Isso.
Vou cobrar. Todo mundo mandando e-mail, Rafael Meirelles, terminando Six Feet Under.
Exatamente.
É, isso aí.
Não, então após a dica do Matheus, os xingamentos, né, sobre a sexualidade dos participantes, a gente pode...
Não que isso afete, né, a qualidade... Não.
É, com certeza.
Absolutamente.
O Country Hill pode ser série de viado, mas ainda é uma série respeitável. Mas... tá valendo. E, então,
assim como o
Si, que também tem uma puta de uma trilha sonora.
Não, a trilha sonora deve ser muito boa, só que isso aí é papo para outro episódio, acho eu. Assim.
Não, você tem toda a razão e o papo.
Soundtracks.
Soundtracks, para curtir.
E o papo pra esse episódio é um papo bastante diferente, cara. O papo é novelas, né? O que acontece é que a gente tava pensando, pô, as séries ainda não são muito divulgadas pra massa no Brasil, né? O que é divulgado pras massas no Brasil são as novelas da Globo, em geral, né?
E pô, será que tem uma ligação ali?
Será que... uma relação?
Exato. Será que dá pra olhar com os mesmos olhos as séries americanas e as novelas brasileiras? Esse é um ponto. E o outro ponto é, pô, será que as novelas brasileiras são essa merda que ficam falando? Ou será que elas são boas? O que que tem de bom? O que que tem de ruim?
Polêmico, não é polêmico.
Mas é essa discussão que a gente quer fazer. E pra isso, a ideia é estabelecer paralelos, ou seja, pegar uma novela e pegar uma série e colocar uma do lado da outra e ver se elas têm semelhanças ali.
Tipo, eu aqui no Sul eu estudo cinema, né? E eu tenho alguns professores que apoiam muito novela e tal. Por quê?
Ele é dramaturgia brasileira.
Isso. Por quê? Porque o público brasileiro não tem muito como que eu posso falar isso e não soar mal.
Capacidade.
Contato com a cultura, digamos assim, como tipo na Europa, nos Estados Unidos. Então, as novelas meio que tentam impor isso aí, só que geralmente é de um modo meio raso, acho eu, sabe? Os caras pegam tipo um assunto que tá... e com um assunto a novela sai. E eu acho que de vez em quando não dá muito certo isso aí, sabe? Mas, né, mas...
às vezes eles colocam em pauta alguma discussão que é de interesse da sociedade, sim, no momento. Só que, pô, uma novela tem 150 personagens, né? Uma novela das 8 tem 150, 200 personagens.
Pra mais, com certeza.
Né? Tem 5 núcleos diferentes.
Ah, com certeza.
Pô, eles não vão conseguir cobrir, né, com a profundidade que é merecida. Seja o assunto que for. Seja a AIDS, seja um campeonato de pebolim. Não vou conseguir.
Suruba, gangbang.
É lógico.
Não dá, né?
Olha, 2 episódios e 2 citações a gangbang, cara.
O nosso objetivo é, em cada episódio, de alguma forma, fazer uma citação, uma referência a gangbang. De alguma forma.
Duvido bem, então.
A gente tá conseguindo.
Estamos conseguindo. Bom, se essa é a proposta que vocês falaram, e eu concordo que alguma coisa nesse sentido, vocês acham que ela cumpre essa proposta, as novelas em geral, ou não?
Eu acho que tentam, só que falham muitas vezes.
Eu acho que o propósito da novela é basicamente entreter a massa, né? Dá a elas uma certa segurança de que tá tudo bem. Eu acho que justamente essa coisa de tratar de certos assuntos, tentar se aprofundar, é justamente pra massa acreditar que ela tá, não tá alienada, né? Que ela tá se contribuindo de alguma forma, que ela tá aprendendo, né? Ali mesmo que é apresentado de uma forma rasa, então ela não consegue se aprofundar. Mas ela acredita que ela tá vendo ali uma coisa extremamente profunda. Sim. E nesse caso, eu acho que atende. Atende, né? Essa necessidade do povo, né, gente? Do pão e circo.
E quanto a uma coisa que sempre me incomoda em novelas, assim, em geral, é a qualidade da atuação dos personagens mesmo.
É tudo muito atores. Raso, né? Tudo muito raso, assim. Aqueles atores são feitos pra aquilo lá. Então, tipo, um exemplo. Se tu põe, sei lá, um Tony Ramos num filme, o que vai... meu, aquilo, de algum modo, acaba como uma novela, tá ligado? Porque, tipo, é tão falso, plástico, é que tu fica assim, meu Deus, como é que esse cara tem tanta... meu, dinheiro pra isso aí, e acaba tão tosco, e isso faz muita grana, tá ligado? Por quê? Porque o público que vai aos cinemas assistir isso aí é o público que de segunda a sábado assiste todas as novelas da Globo. Então é o público que acaba indo ao cinema assistir esses produtos menos culturais brasileiros.
Mais pasteurizados, né?
Isso.
Pô, eu acho que sim. Sim. Mas tem alguma coisa que salva, vocês acham?
Cara, que salva, assim, de novela?
Você é novela de atuação, alguma coisa?
Não, olha, assim...
Ah, só Deus salva, cara.
Ou o Ctrl S, né?
É. Não, mas assim, sempre tem aquelas exceções, né?
Sim.
Eu acho que sempre tem um ator de destaque, alguém que brilha mais, sempre tem algum.
Sempre tem alguém.
E o problema, eu acho que é da novela, né? É que ela tenta abarcar todo mundo. Uhum. Ela tenta abraçar todos os povos, né? Né, bem típico do Brasil, né? O Brasil, né, uma hora ele tá, né, abraçando a Turquia, outra hora, né, chá com os Estados Unidos, depois negociações com a China. A novela é isso, né? Representação brasileira, tentando abraçar todo mundo, tentando aceitar todo mundo. Então tem lá o rico e o pobre, o engraçado, tem o núcleo dramático, tem o núcleo, tem todo mundo.
E isso é muita coisa, tá ligado? E tudo não anda, tá ligado? Não anda também, não foca. É muito posterizado, sabe? A gente falou, é um bolo com muita coisa que explode. Tanta coisa.
Não, um bolo é uma bosta
ali. Um bolo bomba, assim, digamos.
Pode
ser. Que o público adora.
E a fórmula é sempre a mesma, né?
Eu acho que esse é o momento, né, pra gente definir aí os tipos, né? Assim, todo mundo já sabe, né? Mas é bom a gente, né, aí categorizar, né? Aí, né, primeiro a gente tem a Malhação, né? Primeira novela, né?
Então, o que é a Malhação?
A Malhação, eu acho que ela é a porta da Globo.
Isso é a portaria.
É a portaria. Você tá na Malhação, é porque ou você tá entrando, ou você tá saindo.
Ou tu é novinho, ou tu é um velhote gagado, caralho.
5 na Malhação, sucesso! Nossa! Quem tem mais de 40 tá na Malhação, tá na merda.
A ponto de babala.
Nossa!
Como já diria o Way, né?
Meu Deus, Gil Brother, o Way de Petrópolis, nossa, que analfabeto.
Petrópolis.
Um negócio que sempre me incomodou em Malhação foi que...
Suco?
Não, é que eu nunca assisti, cara. Hoje, na verdade, não me incomoda, hoje me dá orgulho, mas eu nunca assisti Malhação, cara. E eu vi que a infância de todo mundo foi Malhação, mas a minha não, cara.
A minha infância...
Eu acompanhei, eu acho que acompanhei de verdade. Sabe, 2 anos, seasons, 2 temporadas de Malhação. Eu comprei porque, né, Malhação é assim, né, um ano, né, uma temporada acompanhando história, né, história de um casal. Aí no final eles ficam juntos, aí começa outra história.
Exatamente. E você, cacete, você assistia?
Cara, eu lembro que eu vi um ano só, e foi o ano da Vagabanda. Que era muito ruim, pelo amor de Deus. Hoje eu, relembrando, falar, eu era muito animal mesmo, né? Era muito animal mesmo. Então, é algo, interessante pro público assistir, jovem, assim, sei lá, seus 11 até seus 13 anos, né, por aí. Mas eu creio que após isso, eu acho que o público vê que aquilo é, muito falso. Me diz... Que jovem com seus 15 anos de idade, 15, 16, 17, vai no bar e pede uma rodada de suco de laranja pra todo mundo, velho.
Não,
os moleques já estão vomitando as tripas lá com cachaça. Não, eu quero uma rodada de suco de laranja pros amigos meus.
Não, assim, o pessoal pede suco, tudo bem. O problema é o pessoal da Vagabanda pede suco. Laranja com clorofila.
Isso!
Nossa senhora, né?
É sacanagem,
né? Essa aí você derrubou da hora, velho. Caralho.
Mas, pô, né? Por exemplo, a Malhação lançou, por exemplo, a Marjorie este ano, né? Foi na Vagabanda aí, né?
É.
Este ano.
E hoje é onde ela tá.
Ela tá aí com CD, né? CD novo na praça aí, né? Marjorie este ano, Lágrimas do Coração. 15,90 na Saraiva. Sei lá.
Não vou ter link não, esse aí, porque é muito ruim, tá ligado?
Esse não vai ser. E porque ele provavelmente não existe, né?
É, provavelmente não, mas eu sei que ela tá com certeza por aí.
Lágrimas do coração, foi tocante, assim.
É quase.
Me incomodava também na Malhação, na época que eu assistia, era o Nuno Leal Maia.
Puta que pariu, fazia.
Que na época, ele era o diretor.
O diretor, meu?
Na época que eu assisti, ele era o diretor. Só que no Leal Maia, ele é o garotão. Né? Ele sabe, ele é aquela cara de 60 anos com um coração de 20.
Puta, é parece o pior que tem tipo na praia. De velho, cara. É o pior tipo de velho. É eu sim, tá ligado? Com meus 50 anos, eu vou ter aquela mente de 20, 30. E só vou fazer merda, velho. Divórcio, uns crises de casamento, tá ligado? Cheirar crack. Uma heroína. Essas coisas aí.
Isso não vai fazer bem, cara.
Não faz, cara. Não costuma.
Muito bem.
Divórcio, né? Assim, a crack, cocaína, essas coisas.
Aí até vai, né?
Mas, cara, divórcio, cara, dá um problema, cara. Você perde tudo, cara, no divórcio.
Tu vou ser cineasta, velho. Fica cegado que... Cineasta, que a coisa eu dou pra puta lá uns 1 milhão. Fala, meu, some da minha vida, velho. Aí fora. Que beleza! Que beleza! Polêmica! Polêmica no podcast.
Ah, eu lembrei de outro detalhe interessante da Malhação. É que, né, muitos personagens tinham o quê? Apelido.
Bocão.
É, Bocão, Catraca, Mereca, Podão, né? Nomes assim, né? Apelido.
Queima-rosca de GT1, todos, né? Queima-rosca.
É, o João Queima-rosca, né? Enfim. E eles se tratavam por apelido. Beleza, tudo bem. Daí o cara entrava na sala, o professor olhava pra ele e falava, então, senhor José. Não, ele olhava pro cara e falava, ô Catraca.
É, tipo...
Não foi bem na prova.
É, tipo...
Ô, putão, você não vai entregar o trabalho? Ô, queima-rosca, você furou ontem à noite.
Aí é foda, né?
Que escola é essa, cara?
Meu, é tipo escola de retardado. Penso nisso, Leandro. Tipo, quem que paga uma nota? Porque, meu, aquilo ali é escola de riquinho, particular, tá ligado? Meu, que pai rico vai pagar, tipo, uma bolada pro filho ter, tipo, um apelido de merda, tá numa escola de merda e ter uns professores de merda assim, meu? Porque, assim, eu lembro que os caras, tipo...
Não.
Tinha uns erros muito toscos, velho, tipo, de história, tá ligado? Geografia.
Mas tinha o professor Afrânio.
Quem? Ah, o puta, aquele cheirado pra caralho?
Aquele cheirado.
Gordo. Pau, tipo dele, meu.
Parecia o nossa, como palhaço lá, o...
Parece do Spawn.
Parece, também. Parecia o Pozo aposentado. É, o Pozo se aposentou, tirou o nariz e foi dar aula de...
E começou a cheirar de novo, né?
É.
Meu Deus do céu. Esse era o primeiro nível, né? Malhação.
Acabou, fechou ali, né?
Fechou ali.
É, terminar a cozinha do
Charlie Brown.
Charlie Brown agora é do NX0, né?
Ainda no NX0?
Sei lá, deve ser alguma coisa do tipo, Restart.
Aquele
NX0.
Aquele plágio americano.
É.
Do Take Back Sunday.
Aí agora tu põe a edição das duas assim, né? Pra ficar bonitão.
E depois que acabou, que vem?
Acho que vem das 6, né?
As 6. Novela das 6 é a novela do aposentado.
De época mais, né? Assim, geralmente.
É a novela, né? A novela do aposentado. Não sei se vocês concordam.
A minha avó, viva, via todas as novelas, mas ela...
Ah.
Eu tinha uma... Como que eu posso falar? Um tesão pela das 6 horas. Por quê? Porque, tipo... Era sempre de época, tá ligado?
É, então, as Assis é aquela novela leve, né?
É, tipo...
É a mais leve de todas.
É mais leve. Não tem sexo, não tem droga, No máximo o álcool.
Não tem palavra. É, o álcool é o licor.
O licor,
né?
Licor.
Leve, né?
Leve. Chapa facinho.
E quais são? Vamos lembrar de novelas das seis. Eu não consigo lembrar, eu nunca assisti novela das seis, cara.
Cabocla.
Aquela Chocolate com Pimenta.
Chocolate com Pimenta, que tá reprisando novamente, aí não vale a pena ver de novo.
Sim, a Boça era das seis?
Não, era a Boça. Sim, a Moça. Sim, a Moça. O Boça era.
Agora o Sim, a Boça eu acho que passava em outro horário. Eu acho que é mais alternativo, cara.
Alternativo. No MC Renato mais tarde.
Não era muito recomendado. Não sei se minha avó ia gostar do Sim, a Boça.
Ah, nem a minha, hein?
Não, não é muita cara.
E pediu também a.
É, novela.
Cabocla. Tipo de escravo, assim.
Escravizaura, né? Não sei se Escravizaura passou na hora das seis, mas tem uma boa novela pra se passar na hora das seis.
Chica da Silva, né?
Chica da Silva, essas coisas.
Chica Pantanal.
Que beleza. Então é um negócio mais leve, né? É um negócio pra. Pro quê? Mas, porque assim, deve ter
pão banal.
Nossa, os caras fritando as novelas. Então, porque devia ter o cara, o molequinho, né, lá, 13 anos e tal, ele assistia a Malhação e já emendava, né?
Puta.
Eu era, cara.
Esse moleque aí, hoje em dia, dá o cu e escuta a Lady Gaga, velho. Certeza.
Eu escuto Lady Gaga.
Eu também escuto, velho. Só que, aleluia, eu não dou o cu. Eu curto mulher. Aleluia.
Mas eu reconheço, assim, nessa época que eu via Malhação, acho que foi mais ou menos nessa época que passava Chocolate com Pimenta.
Isso, lá por...
Eu emendava, eu via Malhação e eu via Chocolate com Pimenta.
Bem,
né? Foi uma novela, esqueçam de continuar, achei extremamente divertida. Eu gostaria aqui de citar uma referência, né, um sketch do Cacete Planeta, na época que passava essa novela, né, em que a gente vê o Hélio da Penha, né, de época, com roupas de época, meio de uma praça, cumprimentando as pessoas. Oi. Boa tarde. Meu nome é Chocolate. Chocolate, seu criado. Olá, Chocolate. Meu nome é Chocolate, qualquer problema, venha, né, entre em contato comigo. Então o locutor fala enquanto aparece o logo. Chocolate, cumprimenta.
Ah, velho, era muito trash, velho. Os caras esses aí do Cacete Planeta eram muito trash.
É,
mas... E voltou, né?
Voltou,
tá passando isso.
Tá, mas sem o Bossuna não dá, né? Imagina, já tem 50 anos sem ele, tá uma merda, então acho que tá uma merda ainda de novo.
E, bom, enfim, acabava a novela das seis.
Né? Começava das sete, né?
Não, cara, tem o Jornal da Cidade.
Verdade, o Jornal Regional.
É o Jornal Regional.
É o RBS Notícias.
Acompanho as notícias de Campinas, de Elias Fausto, Rafard, Rafivari.
As Farc também, não tem?
As Farc,
daqui a pouco tem as Farc aí, né?
Deve ter.
E uma vez acabado o jornal, começa a novela das sete.
A novela das sete é a novela da criançada, né?
Mas são todas horríveis, cara. Eu lembro que lá por 2004, 2005, e tinha uma chamada Bang Bang, velho. Que, opa. Meu, pelo amor de Deus, dá o Kuma não dá uma destra, tá ligado?
Cara, não, eu achava tipo... essa novela, mas eu sei que ela é ruim, sei que ela é bastante, mas eu achava bastante divertido. Porque ela é diferente.
A Lima do Fica Comigo era a principal. Não, pra ver o nível da novela, tá ligado? Fernanda Lima.
São as duas novelas, não fez?
Não
fez essa e fez aquela Pé na Jaca.
Puta que pariu!
É o nome da novela, o nome já diz muito, né?
Puta, Pé na Jaca eu ouço.
É. Mas sempre foi, não sei se... Né? Pra mim, a novela das sete é sempre a da garotada, né? Aquela feliz, aquela alegre, aquela doida. Né? O cara cheira, fuma e escreve a novela.
Injeta crack, né? Você
lembra daquela Kubanacan?
Não, não fala de Kubanacan. Guarda Kubanacan, eu vou falar daqui a pouco de Kubanacan.
Ah, é? Novelas das sete. O que vocês lembram da novela das sete?
Pô, fora essas, né? Que a gente já falou. Coração de Estudante.
Coração de Estudante era das sete?
Acho que era, não era?
Porque o feeling dela é da 6.
É da 6, eu concordo, mas eu acho que era da 7, com certeza. É, Beijo do Vampiro.
Pá, essa era boa, cara. Eu assisti com meus 11 anos de idade, eu acho, 11, 12, 10, lá em 2001, 2002, por aí.
Ela provavelmente deve ser ruim.
É horrível, horrível. Não, hoje em dia, nenhuma novela boa assim. Antiga, assim. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, eu vi Vamp, tá ligado? A de vampiro lá de 89, 90. Pô, meu Deus.
Lembra salsicha de Vamp?
Não lembro, cara.
Pô, cara, como
salsicha.
É, salsicha é o meu apelido na faculdade, né? Os caras chamam de salsicha. É foda.
Você quer que eu fale Rafael? Rafael, daí você corta e você coloca Rafael no
Rafael,
é salsicha.
Rafael. Tanto que cara, tá valendo.
Rafael Salsicha!
E o que mais que teve da 7? Teve. O que tá passando hoje às 7 horas? Alguém sabe?
Cara, não sei.
Acho que chama Amor Eterno Amor, se eu não me engano. Ou essa
acho que aí.
Sei lá.
É tem o meu Amor Eterno Amor, né? Que é o símbolo do infinito.
Isso.
Que é eterno.
Mas foda-se, quem se importa também? Não precisa falar disso. É. Então, essa é a novela da 7, né? A novela da criançada, a novela alegre, pop, isso. Pá, né?
Isso é referência pop, cheio de ideia torta, né?
Exatamente.
Ideia torta.
É. E a novela das 8.
Não, antes.
Antes tem o Jornal Nacional.
Jornal,
né?
Nacional. É. E eu devo falar que eu era uma criança muito regrada. É. Né? Muito regrada. Então, né? É, a minha vida era baseada no horário da Globo. Eu sabia quando era pra tomar banho, quando era pra jantar. Né? Tudo de acordo com o horário da Globo. Então. Né, acabava a Malhação, eu via assistir a Sessão da Tarde, né, todo mundo assistia, daí começava a Malhação, daí normalmente já ficava, né, já tava lá, já que eu tava lá no sofá, né, não ia levantar, né, acabava a Malhação, eu sabia que era hora de tomar banho, eu tomava banho, acabava a novela das 6, era hora de jantar, era tudo ali, preciso,
né? Entendi.
E quando William Bonner dava boa noite e subia os créditos do Jornal Nacional, era hora de eu dormir.
Ah, então você não via a novela das 8.
Por quê? Por quê? Por quê? Começava a novela das 8.
E a novela das 8 nessa época era uma putaria, né, cara?
É.
Não, era peitinho, eu lembro, cara.
Era da hora, cara.
E era da hora pra caralho. Hoje em dia é só viado.
É só viado. Isso,
é que tá na moda, né, velho? Tá na moda.
Tá na moda, cara.
Cara, eu tenho...
Deixamos os vistos que, ó, eu não sou... fóbico, tenho muitos gays de amigos meus e assim, velho, tipo, eles falam isso só porque é, tá ligado? Eu tô sendo
é um fato,
tô falando a verdade, né? Que todo mundo vê às 9 horas na
Rede Globo
das 8. Isso mesmo, tipo.
Eu vi na Forbes, né, falando sobre isso.
Eu vi na Forbes.
Mapa, cara.
Não, é uma baixaria, cara. Tem muito viado na novela da Globo atualmente, cara. E de um jeito bem caricato a maioria deles, assim.
Tipo assim, meu, os caras estragam, tá ligado? Assim, tipo, os caras põem, tipo, aquelas divas, tá ligado? Gay, tipo, diva gay, tá ligado? Os caras que é gay e sangra purpurina, tá ligado? Isso é louco.
Que todo dia 15, né, tem um período.
Período de pavala.
Muito bem. E na das 8, a das 8 é a mais importante delas,
é,
né?
É a dança com dura agora, né?
É aquela que une todo mundo, né?
Exatamente.
Normalmente, né, a pessoa, né? A maioria das pessoas, ela vê a das 8 porque é a novela que ela tem tempo de ver, porque fica preso no trânsito. Né?
É verdade.
Casado, né? Daí toma banho, daí janta, né? Quando senta no sofá, o que tá vendo? Novela das 8.
Ou então, né? Chega em casa e tal, já faz a janta, já come e tal, daí vai sentar, vai, pô, agora eu vou assistir um bagulho da hora, só que a mulher tá lá. A mulher tá assistindo a porra da novela. E você vai fazer o quê? Tem que assistir junto.
É, mas, não. Eu tenho um tio, cara, que ele é extremamente noveleiro.
É mesmo, cara?
E ele acompanha mais novela que a minha tia.
Ô, louco.
É. E ele faz questão de ver a novela das 8.
Sério?
Aham.
Uhum. Aqui é esse também. É. O pai e a mãe é jornal, jornal, uhum. E novela depois, tá ligado? Uhum. Daí, velho, puta.
É uma tradição. É uma tradição praticamente, né?
Sim,
já faz. Cara, anos, né? Porque, sim. Pensa, essa grade da Globo ela se mantém há quanto tempo, cara?
Eu acho que faz uns 30 anos pra
cara,
mais, não? Uns 40 anos.
Lembro, desde que eu me lembro. É essa grade.
Fato.
O meu relógio biológico, durante 15 anos, ele funcionou em função da Globo.
Que bom que você superou isso, né, cara?
É.
Graças a Deus.
Aleluia!
Eu acho.
E é fato que a Globo exporta a novela, né?
Os caras vendem por tipo, uma bolada pro México,
pra Espanha, é
país, Espanha, Portugal, né? Argentina, Espanha também.
É, país de língua árabe, eu já vi na África, cara.
É país. Bom, e se o pessoal paga, é sinal que o que ela se propõe a fazer, ela faz, né?
Não, porque a gente falou mal, né? A gente reclama que é raso, não sei o que, que é isso. Mas, pô, compara com qualquer outro canal, com a novela de qualquer outro canal. Qualquer uma, né? No momento atual.
Novela mexicana mesmo, né?
Não, mas pega aquela, né? Que virou praticamente um seriado, Os Mutantes da Record.
Nossa! Desconheço, cara.
Como? Sim, cara. Onde você manteve?
Você
tá congelado, cara.
Caminho do Coração, não era no seu novela?
É isso.
Nossa!
Que teve a novela, ele teve spin-off, teve continue, teve replay.
Meu, teve lobisomem, vampiro no negócio, velho.
É, eles numa ilha, uma ilha de bosta.
Isso mesmo! Ah, tipo, era ruim, tá ligado?
Cara,
e
eles...
furou outro, tá ligado? Audiência só... caramba, né?
Senhor Rafael.
Pois não.
Deixa eu explicar. Você que não conhece, né? Eu acho que você é a porta de entrada aí pra aqueles que não conhecem também, pra... É, conhecer essa esse belíssimo trabalho da teledramaturgia brasileira.
Da Record, né? Dos crentes. Dos crentes.
É. Mas o que o cara fazia? O cara. Eles faziam basicamente o que a Globo faz com coisa da BBC. Da BBC. Porque o que a Globo faz com o documentário da BBC?
Dubla. Geralmente.
Ela compra, ela, né, ela processa, né? E ela entrega pro cara o resumo. Ela pega um documentário de uma hora e transforma em 15 minutos. 10
ou menos,
minutos.
Né? Ou bem menos.
Isso,
claro.
Ali, né?
Isso é horrível.
Um ator global apresentando, né? Pra deixar mais simpático.
Tiago Lacerda.
Tiago Lacerda, né? Por exemplo, Tony Ramos, né?
Puta, que é lobisomem obeso.
A Bruna Marquezine, sei lá, o Kaique Brito.
A Bruna Marquezine.
A Bruna Marquezine já apresentou um, eu me lembro.
Mas ela é gatinha, ela tá valendo pega. E hoje em dia... Se eu não me engano, ela já tem seus 18 anos, então a gente pode falar dela.
É legal, é legal.
É legal, caralho. Ganhei
então,
bem, né, mina?
Mutantes, é exatamente isso. Eles pegavam, coletavam referências de seriados americanos e tudo quanto é coisa. Pegavam, tinha Heroes, tinha, sei lá, Smallville, tinha Lost, tinha tudo. E eles condensavam aqui, eles processavam. E eles faziam um salame com esses seriados. E entregavam pra
Nossa,
pessoa.
Delícia! Salame! Isso adora salame!
A pessoa sabe que o público gosta dessas coisas.
Tem toda novela salame?
É. Então você tinha mutantes, aliens, sabe? Tem um momento, não sei se é um spin-off, se é uma continuação, que eles estão numa ilha que parece a ilha de Lost, tem dinossauros,
sim, velho.
Tem mutantes, tem um mini lobisomem, tem um vampiro, tem uma fumaça.
É a fumaça de Lost,
cara. Tem, cara, tem tudo.
Tá em casa, então.
Eles pegam e colocam, jogam esses elementos da forma mais randômica que você consegue imaginar.
Tem tudo. Tá. Só.
E assim.
Só que tem roteiro, tá ligado? Tem tudo.
Não. E é mal dirigido ao extremo. Era horrível, era horrível. Se dormia numa cena de ação ou perseguição policial, você conseguia dormir.
Que beleza, que beleza.
O cuidado, né, com a direção era algo estupendo. Era lindo, né, o cuidado que tinha com a direção. Os efeitos especiais eram, velho, geniais.
Parecia... Parecia aqueles Velociraptors do Mundo Perdido.
O Mundo Perdido. Em stop motion, assim. É. Quase isso.
Bom, a gente também pode tentar citar o Mundo Perdido em todo episódio.
Não gostar disso. Não é pra tanto, velho. Então, agora a gente pode ir pra segunda etapa do programa, cara. Que é o seguinte... Eu posso começar e a gente vai fazer aquele paralelo entre novela
séries,
e série.
Né?
Isso, exato. Então, e eu pensei, cara, falei, porra, eu preciso achar uma uma novela que seja parecida com uma série, né? Que tenha ali um roteiro parecido e tal. E aí eu achei uma novela, cara, que ela não é parecida com uma série em especial, mas ela poderia ser, sem sombra de dúvida, uma série do J.J. Abrams, cara.
Que é?
Essa novela é Kubanacan.
Ô, oh,
não. Kubanacan, misterioso país del amor. Explique isso, Vicky, agora até eu tô curioso, velho.
Não, é verdade. J.J. Abrams poderia muito bem ter concebido aquilo.
Mano, olha isso. Olha a história da novela, cara. Ela se passa nos anos 50, num país que atende pelo nome de Kubanacan.
Kubanacan.
Tá tocando a música de Kubanacan aí atrás.
Isso,
claro.
Quem cantava era o... Quem cantava a abertura?
Em Mato Grosso.
Em Mato Grosso.
Pra começar bem o negócio.
Então, aí era o quê? Era um paizinho lá do Caribe, uma ilhazinha lá, né? E pá. Aí tinha o cara que era o Marcos Pasquim, eu falei Marcelo Pasquim lá atrás, é Marcos Pasquim, e ele era o Esteban, ele chamava Esteban,
é.
Né?
É o nome
do quê? É
latino, tá ligado?
É, então, tá certo, né? É latino, tá lá no Caribe, então tá certo.
Sim, é,
por enquanto,
é um país
tá bom.
Fictício ali, né?
Por enquanto funciona.
É, na verdade não era Kubanacan, era Cuba.
Exato.
Kubanacan.
Cuba, vírgula, né? Só que eles não falam espanhol, eles falam português, né?
Como sempre, né? É Globo.
É a Globo.
Lógico.
É ponto,
né? É português.
Português.
É.
Carioca,
português,
tá ligado?
É uma língua internacional.
Português é a língua, né? É a única língua.
Se for uma novela do Manuel Carlos, eles falam carioquês.
É.
Exato. Bom, o ponto é o seguinte. Aí esse cara, o Esteban, né? Ele sofre de amnésia, cara. Então aí às vezes ele se coloca numa situação, ele não sabe como ele chegou lá.
É, eu me lembro do primeiro episódio, ele simplesmente cai no oceano.
É,
ele cai. E é lógico, né? Por ser o Marco Pasquim, ele cai
nu. É. Essa é uma característica. Ele é tipo o Jacob, né? Em Crepúsculo. Ele só andava.
Tá sempre pelado, assim, cara. Fica meio assim.
Impressionante.
E o pelo de fora, velho? Que era tipo 50 quilos de pelo. Cada teta, velho. Tipo, era muito nojento.
Era um lobisomem.
Tanto que ele atendia pelo nome na novela de Pescador Parrudo, né? Ele pegava muita mulher, cara. Puta que pariu, era impressionante.
É verdade. Ele todas, né, velho?
É, ele pegou ele inteira duas vezes, cara. É muito foda. Mas, ó, não é por isso que o J.J. Abrams faria. Por enquanto tá tudo bem.
Por enquanto tá suave.
É, já começou bem. A amnésia, né?
A amnésia já é uma coisa pra ficar de olho. Só que aí, ao longo da trama, ele começa a se envolver na política do país e você descobre que ele sofre de um distúrbio, né, que faz com que ele tenha dupla personalidade.
Ah,
ele
tem uma coisa meio
Alias.
Também Alias, mas é... Nossa, cara. Perdeu o filme do Matt Damon. Identidade Bourne.
Identidade Bourne. Tem elementos da Identidade Bourne. Porque continua, olha isso, ó. Aí, a novela vai indo, e no final você descobre que, na verdade, o Esteban, ele não era o Esteban, ele era o Leon.
Né? Leon. Nossa.
Ele era o Leon, que é o irmão gêmeo dele, que veio do futuro.
Não,
isso é verdade, cara. É verdade, meu.
É verdade, cara. Eu lembro de ter visto o último episódio, eu não entendia nada. Não entendia nada, o que tava acontecendo?
Nossa, olha isso, cara. É o Leon que veio do futuro pra impedir que a Fênix, que é uma arma de destruição em massa, matasse várias pessoas dessa época, cara. Olha isso, cara, velho. Olha
você
isso.
Você vê?
Cara.
É uma novela, cara. Apesar de ser ruim, cara, eu acho que. Não sei, mas pra mim parece a primeira novela com plot twist.
É,
e se não for a primeira novela com plot twist, pelo menos é a primeira com plot twist dessa magnitude.
É.
Ele se transformou, né, a novela numa. Ele passou de uma porno chanchada pra ficção científica em um episódio.
Que foi o último, a propósito. Foi o último. Essa porra toda você só fica sabendo no último, cara.
É. Não, e isso foi uma confusão também, porque não teve casamento, velho. Não teve nascimento, não teve viagem no tempo. No...
É, então. Então aí você vê viagem no tempo que tem a ver com Lost, uhum. Né? Você vê a ilha, né? Que tem a ver com Lost, né? Viagem no Tempo tem a ver com Fringe também. Cara, J.J. Abrams puro, cara. Puro. E o negócio fantástico é quando...
Ele sempre na praia, né?
É, então.
Na praia, esse... várias minas gostosas, tá ligado? Filho da puta, caralho.
Sim. Aí, só um negócio que eu preciso falar, cara. É que eu tô vendo aqui o elenco, né? E assim, o Marcos Pasquim, ele tá... Sim. Ele tem quatro personagens. Ele tem o Marcos Pasquim, é o Esteban Maroto, que é o nome do Esteban. Ele é o Dark Esteban.
No! Dark Esteban, velho!
Ele é o Adriano Rivera e ele é o Leon Rivera. O cara é quatro personagens. Será que o cachê dele foi multiplicado por quatro, cara?
Ah, é a Globo, hein? Se patrocina, falou, não. É muito complexo.
E aí, uma última colocação sobre o Kubanacan. É que, apesar de tudo isso, cara, eu tô lendo aqui, a fonte não era muito confiável, mas fala que ele manteve, que Kubanacan manteve média geral de audiência de 36 pontos, cara.
Não, era vista, cara. Caralho, bastante vista, cara. Eu lembro, o pessoal comentava bastante na época.
36 pontos. E mais uma coisa ainda, tá escrito aqui que vai ser reprisada, não vale a pena ver de novo, logo após Chocolate com Pimenta.
Não!
Então, sabe o que vai reprisar depois de Kubanacan?
O quê?
Chocolate com Pimenta.
Possivelmente. Então fica a dica, se você não assistiu com o Baracan, você tem uma segunda chance.
Aê, né? Falte do trabalho, não vai à escola, fica assistindo com o Baracan, né? Vale a pena ver de novo, né?
Muito bem, muito
vale
bem.
A pena ver de novo, né? É pra aposentado mesmo, né?
É mesmo.
Que é ou ele é saudosista, né? Ou ele tem esclerose, ele não vê porque ele acabou de ter. Então, pesado. Pode passar, né? Reprisar o episódio de ontem da novela das oito que ele vem assistir.
Pode passar Rock Santeiro, ele vai assistir.
Não, Rock Santeiro é, né, saudosista, né? Pra lembrar. É. Tô certo ou não tô?
É, tá certo. Então tá bom, quem vai falar agora de uma outra novela? Ou ninguém pensou em outra novela?
Cara, eu tenho um caso, né? Algo assim. Só que é uma série brasileira da HBO.
Tá valendo, tá valendo.
Chama Preamar, a série, e a série é uma cópia suja de Breaking Bad. Tipo,
caralho, como
é
assim,
igual,
cara?
É igual, velho. É um cara rico, tá ligado? Que de um dia pro outro e perde tudo. Aí pra família ter, tipo, o dinheiro ainda, o que ele faz?
O quê?
Algo ilegal. Algo ilegal, né? Rouba essas coisas aí, negócio e tal. E, tipo... Só que não tem graça, tá ligado? Tipo, aquela coisa da série, assim... A tensão que tem, sabe? Suspense que tem. E, meu... E é muito... Bah, tipo... É muito falso, tá ligado? Tipo assim, eu... Breaking Bad, eu vejo que, tipo assim, aquilo... É muito real, tá ligado? Você é um cara que tá louco, muito louco por dinheiro e ajuda a família, assim. O cara tá fudido, meu. O cara tá na vala, velho. O cara já tá na vala. Tá com câncer, esposa grávida e um filho retardado, tá ligado? O que ele faz? O cara tá na vala, velho. O que ele faz? Chuta o balde e deu, tá ligado? Que se foda.
Todo mundo, vou fazer o
se foda o mundo, vou fazer o que eu quero. E, meu, e a série não tem isso, tá ligado? Tipo, é muito tudo... Ah, meu, que nojo! Ai, meu Deus do céu! Falar mais essa porra! Me tá aqui, velho!
Como chama a série?
Preamar.
Preamar.
Preamar. Preamar. Tem o elenco? Você sabe se tem o elenco?
O elenco?
É. Tem alguém de destaque?
Velho, alguém
de destaque. Alguém se destaca lá.
Olha aqui... estou aqui no Wikipedia, na página. Alguém, ó.
O Wikipedia tem que pagar pra gente agora.
O ator
umas três da vezes série ela.
Principal, o Leonardo Franco.
Opa, Leozinho.
E Leozinho, meu bruxo. E tem duas pessoas que eu creio que são mais reconhecidas, que é o Roberto Bonfim. Que eu acho que ele foi o pai do menino maluquinho nos cinemas, cara.
Eu já ouvi esse nome, mas eu não sei quem ele é.
Eu tô aqui com uma foto dele. Nossa, não é não, é um negão muito louco. Da hora.
Tô louco. Bom, vai saber né, o que, que a mãe do maluquinho fez, né? Esse aqui é que é o pai mesmo.
Aí, ó, esse é o Roberto Bonfim e tem também a Karen Junqueira, que, se não me engano, ela seria aquela Bruna surfistinha no cinema, só que ela deu pra trás, sem o...
sem o né? Trocadilho.
Trocadilho e não quis fazer porque, né, muita putaria, né?
Pra trás porque ela não queria dar pra trás.
Isso mesmo.
Entendi.
Cara, só preciso falar um negócio. Preciso falar, calma. Alguém assistiu? Alguém assistiu América, a novela América?
Da Sol?
É, essa, opa. Você assistiu?
Vesguinha.
Nossa, assisti.
Então, esse Vesguinha. Roberto Bonfim, cara, ele era o Jota.
Nossa, velho, olhem a foto da Karen Junqueira.
Karen Junqueira, vamos ver a foto da Karen Junqueira. Caralho!
Caralho, né, velho? Tô louco. Essa aí eu pago.
E ela faz pré-amar, então.
Faz pré-amar, infelizmente. E é uma série que teve 13 episódios só. Vão ter 13. Só que é mais um humor, assim. E não é...
Ah, seria uma coisa mais ligada, assim, pro Weeds.
Isso. Bem isso.
Ah,
tá. E a série tem algo que, bah, eu tenho que falar, porque eu acho que é isso que torna a série horrível. Dudu Nobre.
Dudu Nobre?
O que ele faz? Ele dirige? Ele faz a trilha sonora? O que ele faz?
Meu, ele atua em uns 2 episódios, assim. Só que, velho, ele atua...
Ele é o Gus.
Ele é o Gus. Nossa! Vou montar, é o
Gus brasileiro.
Fazer montagem, o Gus brasileiro ou o Dudu Nobre.
Cada um hashtag. Tem o Gus que merece, né?
É, a gente tem... Nossa, então a gente tá mal, hein? Nossa! Porque o Gus é foda.
O Gus é foda. O Gus que participou do último episódio... Do penúltimo. Não, do antepenúltimo episódio de Community, né?
Nossa!
Versão em carne e osso em versão 8-bits.
Exatamente. Cara, fantástico esse episódio, cara.
Não, a série é fantástica.
É demais, cara. É demais. Community é muito bom, né?
Community é genial. O humor da série é tipo... É muito bem feito. É muita gente, tá ligado? E é foda.
Mas... Então, sobrou você, Pira.
Ufa, acho que fica... Pera, vou começar aí com o mais óbvio, né? Que é o Beijo do Vampiro. Né? O Vampire Diaries.
Com o Vampire Diaries, perfeito.
Talvez, mas acho que não é o caso, né? Com True Blood.
Ah, acho que...
Tipo, é que True Blood tá ali, né? É a Way, né? Eu acho que True Blood é o Beijo do Vampiro pra crescidos, né? Pra maiores.
É, XXX, né?
Isso, é a versão pornô.
Cara, True Blood é uma putaria absurda, né, cara?
É, o CD mas não. HBO, né?
É, o CD só HBO.
Só que é gay.
True Blood é gay?
É gay? É só gay metendo, velho.
Não,
tem mina.
Tem uma outra, né? Tem a Suki, né? Não chama Suki.
A Suki, a Suki. Suki,
Suki.
Suki,
Suki.
Suki, Suki. Eu dei uma chance já pra True Blood, cara, mas eu não pilhei pra ver, não. Eu larguei.
Cara, eu vi até a terceira temporada e desencanei porque, tipo, muito ruim o roteiro, muito lixo. Eu falei, não, cansei de ser meta.
Eu vi até o terceiro pôster.
Ah, entendi. Muito bom. Muito bom. E foi isso, né, cara? O Beijo do Vampiro fez sucesso, né?
Fez bastante. Eu lembro na minha sala todo mundo falava do Beijo do Vampiro, do Kaique Preto.
Do Tarcísio Meira, né?
O Espelho, lembra do Espelho?
Não lembro que eu não vi, cara, mas eu sei que fiz essa.
É, tinha um espelho. Daí um dia eu vi no video show, né?
Video Nossa
show, cara, o ator que faz o espelho. Video show é o programa mais babaca, né, da televisão brasileira.
Provavelmente.
E tava mostrando, né, o cara. E, gente, era muito escroto. Era muito bizarro. cara, ele se vestia de verde inteiro. Sabe? Como se ele fosse apresentar o piores clipes com o Mion.
Nossa.
O Mion e o Ferrugem, né, que fazia. Saudade.
Se vestia inteiro de verde e ficava lá no espelho, fazendo umas coisas, pra, igual fazendo movimentos igual o Gollum.
Muito bom. Sabe?
Porque ele é uma entidade dentro do espelho, alguma coisa assim.
Nossa, pode crer, velho. Nossa, eu lembrei.
Era Guilherme alguma coisa, o cara. O ator. Gente, era horrível. Eu fiquei perturbado. Eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Imagina a cena, ele atuando de verde. Nossa, horrível.
Tá dó.
Deplorável.
E True Blood? True Blood não, desculpa. The Vampire Diaries, alguém assiste?
Cara, eu vi até a metade da segunda temporada. Mas
então
aí,
você fala que eu sou viado porque eu assisto One Tree Hill, mas você assiste The Vampire Diaries.
Você assistiu The Vampire Diaries porque não tinha mais nada pra ver.
Eu vi. Nem pra essa desculpa,
um
né?
Um dia só, tá ligado?
Eu comi assim. Ela porque não tinha mais nada pra comer.
Mas é sempre assim, velho. É sempre assim. Ou tu vai dizer que tu tem aquela gostosa sempre livre pra tu comer ela. De vez em quando, e tem a feinha ali e tal, que tu tem que. É 5 da manhã de terça-feira que tu vai fazer, e aí, vamos dar um rolê, daí vai, tá ligado?
5 da manhã de terça-feira você vai dar um rolê, cara? Nossa, o que você tá fazendo?
Ele tá fazendo cinema, né? Então tá.
Tô fazendo cinema, velho, vixe.
Mas véio, enfim.
O curso é bom.
Você acha que é o mais abalizado, então, pra comentar? Semelhanças e diferenças entre Vampire Diaries e Beijo do Vampiro.
Eu acho que... Deixa eu pensar aqui numa diferença interessante. A língua, que muda, né? Principal. Mas eu acho que o que muda...
Que era um beijo de língua, uma língua na orelha.
Não, não. A falada, entre aspas, idioma. E também eu acho que o que pode mudar, assim... Acho que é o roteiro, né? Porque, assim, em série, tu tem, digamos, que 24 episódios pra a trama da season, né? Da
temporada.
Na novela, tu tem 150 por, sei lá, 6 meses, só que, e todo dia. Em série, tu tem, semanal, né? E tu tem alguns hiatos, de vez em quando, para o suspense, assim, né? Diferente. Então, na novela, tu tem que sempre ter, tipo, algo novo pro público ficar, tipo, interessado. E hoje em dia, eu...
Mas, por exemplo, Vampire Diaries, quem que seria o Tarcísio Meira?
Tarcísio Meira?
É, tem um Tarcísio Meira? Tem um representante do Tarcísio Meira? Vampire Diaries?
A série é só novinho, velho. Eu acho que a série, tipo, o cara... mais velho, assim, ele tem seus 29 anos.
Então não tem um fodão, assim?
Tipo, tem, só que ele tem cara de moleque, velho.
Ele é com...
50 mil anos...
Ah, tá, sim. Ele foi mordido quando era lógico. Olha só. Mas, então ele é como se Vampire Diaries fosse o núcleo jovem, o núcleo infantil do Beijo do Vampiro?
Sim. Exatamente.
É isso, eu nunca fui. É o Kaique Brito, né? E a turminha dele ali.
Tá usando.
Então Vampire Diaries é um nicho, tu.
É um nicho.
É um subtítulo, é um spin-off de O Beijo do Vampiro.
Nossa! Não, acompanha... não.
Olha aí. Achamos a relação, então.
Né, Kaique Brito cresceu, conheceu os amigos, foi pra balada, né? E se acompanha a vida dele. Aí como vampiro jovem, descolado, né, usando Ray-Ban, né?
Que beleza. E tá fazendo sucesso, tá bem Vampire Diaries, pelo que eu sei, né?
Sim, cara. Eu tenho quase certeza que tipo, no CW, que é o
canal
lá fora, eu acho que, tipo, que é a série que vai bombar de lá, que tem, tipo, 5 milhões por episódio de... espectadores, é tipo, é gente pra caralho pro CW, tá ligado? Então, tipo, uma série que eu acho que tem mais umas 10 seasons vindo aí, temporadas.
Caralho, 10?
Então, é sempre assim, velho. O negócio dá dinheiro, os caras alonga, até que não dá mais. Até cair no chão uma merda inteira, tá ligado?
Até o vampiro ficar sem sangue.
Até o vampiro ficar sem sangue, porra. Que ótima metáfora.
Metáfora, bonito, né? Poético.
Poética, poética. Aleluia. Silas Malafaia.
Então acho que fechamos, né, cara?
Silas Malafaia, né, tá falando que os blogueiros estão falando mal dele, né?
Quê?
Silas Malafaia? É.
Ah, mas né?
É, então, a gente vem aqui, eu queria só falar que injusto Silas Malafaia, né? Ninguém tá falando mal dele, vamos ser bonzinho. É o pastor Silas. Só porque ele é um babaca, não quer dizer que a gente tem que ficar falando mal dele.
Pô, cara, a gente vai perder a audiência do pessoal que ouve o Silas.
A gente vai perder a audiência do Matheus Marrafon.
Matheus Marrafon. Pode dizer.
É um amigo nosso que segue Silas Malafaia.
Nossa, isso deve ser cortado.
De zoeira ou sério, assim?
Não sei se é especificamente esse pastor. Segue.
Mas é algum deles,
né? É
uma
ovelha,
né,
do rebanho.
Mover do rebanho de Cristo. Aleluia!
Amém!
Amém.
Um abraço, Matheus Marafon, se estiver ouvindo. Obrigado pelo view, pelo download.
Pela trollada que você tomou agora há pouco da galera, né?
Então, acho que a gente pode encerrar agora, né?
Encerramos, então, galera!
É, fechamos. Encerramos. Não chegamos a conclusão nenhuma.
Nenhuma.
Como sempre?
É, mas a gente chegou a uma conclusão. A gente chegou à conclusão de que The Vampire Diaries é um spin-off de Teu Beijo do Vampiro. O que é muito puta de uma conclusão.
É importante.
É, então. E que a tua novela, Kubanacan, é uma série do J.J. Abrams, aliás.
Será? Será que J.J. Abrams?
A partir de hoje, pra mim, aquilo é do Abrams, velho. Não tem o que falar. Aquilo é do J.J. Abrams. Não tem, velho.
O J.J. Abrams, ele é aquele cara, né, que fica numa festa e fica com o copo na mão, andando pelas mesas. Ele chega numa mesa e sussurra no ouvido de alguém. Pô, já pensou se a gravidade fosse pra cima? Ele vai embora.
E vai embora, pensando, né?
Foi evolutivo, né? Fala, já pensou se tudo fosse azul?
Ele aí, fala, Avatar.
É, ele joga a ideia e vai embora. Então ele veio, né, pro Brasil, né? Aí conversou.
Falou, já pensou se tem um cara que tem personalidade dupla, um irmão gêmeo, dropa de um avião, cai, só quebra a perna e não morre, e tem viagem no tempo e pá.
Foi embora,
pegou o avião. Foi a última coisa que ele falou antes de pegar o avião. Tava fazendo check-in, ele falou e se pegou o avião.
Nextel, tá ligado?
E o cara falou, impressionado. Nossa!
É isso, tá ligado?
Chama o Marcos. Tem uma novela pra ele. Mas é isso, eu não entendi.
É parte de isso aí.
Porque uma hora você entende.
É tipo Lost, você não entende nada.
É, perfeito. Então finalizamos a segunda edição do Atiradores Estrábicos do Leste Europeu. E a gente não tem e-mail ainda, mas se der certo a gente faz um e-mail, né? E aí já era.
Enquanto isso, você manda cartinha pra gente, pro endereço que tá aparecendo no vídeo.
Muito bom, então. Muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima, valeu, gente. You need